Oxente, que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade.
Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Alô, gente boa de prosa! Você aí de casa, do sertão, do agreste ou do litoral, preste bastante atenção no programa de hoje.
Olá, William. Olá, amigo ouvinte. Hoje vamos falar sobre a terminação de carneiros. Você sabe o que é a terminação, William?
Sei, sim, Selma. E no nosso caso de hoje, é o processo de engorda do carneiro jovem até o momento em que ele fica pronto para ser abatido. Não é isso aí?
É isso mesmo. Aliás, William, o carneiro jovem é chamado também de cordeiro. E hoje vamos explicar o que o produtor rural precisa fazer para ter como resultado aquela carne de carneiro deliciosa que a gente tanto aprecia.
Nossos entrevistados trazem dicas para o produtor de cordeiros que quer selecionar os animais que vão para engorda e abate.
Pois é, William. Eles vão falar sobre os cuidados que podem ser adotados tanto para terminação em pastagem como em confinamento.
Então, Selma, me diga aí, quem serão esses convidados?
Ah, são os médicos veterinários Fernando Henrique Albuquerque e Leandro Oliveira, da Embrapa Caprinos e Ovinos.
Então vamos a Sobral, no Ceará, onde o jornalista Dilson Nóbrega conversou com o Fernando e com o Leandro.
Um dedo de prosa.
E o dedo de prosa começa com o Fernando Henrique falando para o nosso colega Dilson como se inicia a terminação.
Fernando, a partir de quando o produtor deve iniciar a terminação dos cordeiros?
A terminação de cordeiros, Adilson, ela é uma prática que pode ser utilizada pelos produtores, principalmente no período seco do ano, considerando a escassez de alimento dos sistemas, né, das propriedades rurais do Nordeste. Mas também deve ser levado em conta, além do período do ano, também a idade que os animais vão entrar nessa fase da terminação. Recomendamos que seja feito logo após a desmama, com idade por volta de 120 dias. Também podemos lançar mão da utilização da terminação em situações de animais que se encontram magros e que devem ser engordados antes de ir para o abate.
Fernando, quais são os critérios de seleção para um ovino ser colocado em um processo de terminação?
Os pontos principais analisados são a idade do animal, através da troca dentária, evitamos a utilização de fêmeas nesse processo de terminação. Além disso, também é avaliado a condição corporal do animal, ou seja, o estado de magreza, né, evitando animais muito magros e muito gordos. Além disso, também damos uma ênfase aos aspectos sanitários. Aqueles animais que apresentam-se no momento da avaliação doentes, com algum tipo de problema como catarro, animais que estão com problema de casco, problemas como bicheiras, tem se evitado antes de colocar na terminação.
Bom, então é isso. O criador de carneiros já pode encaminhar seus animais para a terminação logo após o desmame.
É, mas outros cuidados também devem ser seguidos, não é mesmo, William?
É verdade, Selma, principalmente com o chamado manejo sanitário. Ou seja, os cuidados com a vacinação e medicamentos contra vermes.
Esses cuidados são muito importantes para que o produtor possa obter, ao final da terminação, um animal de qualidade para o abate e venda da carne.
O nosso convidado, Fernando, traz mais informações sobre esses cuidados.
Fernando, e quais são os passos principais que o criador deve seguir desde quando o cordeiro é desmamado até iniciar a terminação?
Logo após a desmama, os animais devem ser inicialmente pesados, avaliados se apresenta algum problema sanitário. Caso não apresente uma identificação, ou seja, uma numeração, por exemplo, como brinco, algum colar identificador, deve ser colocado nesse momento. Se o sistema de terminação são em centros coletivos de produção, esses animais em seguida devem ser transportados para esse central de terminação, onde chegando lá serão vacinados e vermifugados. As vacinas principais são as vacinas contra clostridiose e raiva. E o manejo de vermifugação deverá ser feito em função do grau de anemia que o animal apresenta, mas também associado à avaliação da contagem de ovos nas fezes para determinar a necessidade ou não de vermifugação dos animais.
Ô, William, esses centros de terminação coletivos que o Fernando citou na entrevista têm sido uma boa alternativa para pequenos produtores, né?
É verdade, Selma. Associações e cooperativas podem se organizar e formar esses centros comunitários para facilitar o manejo e a comercialização dos animais.
Os centros podem ser adaptados aos sistemas de terminação em pastagem ou em confinamento.
Mas existem diferenças importantes quando se vai selecionar animais para terminação em pastagem e em confinamento.
Essas diferenças são na resistência à verminose e no peso dos animais quando entram no centro de terminação.
Quem explica isso é o nosso outro convidado, Leandro Oliveira, que também falou ao jornalista Dilson Nóbrega.
Leandro, existe diferença no critério de escolha dos animais quando a terminação é em confinamento e quando ela acontece em pastagem?
Sim, Adilson. São duas diferenças básicas. A primeira está relacionada à resistência do animal perante a verminose. Os animais que apresentam mucosa ocular mais clara são animais que indicam menor resistência à verminose. Aqueles animais que apresentam a mucosa mais clarada são animais mais resistentes e mais indicados para a terminação em pastagens cultivadas. Além disso, o segundo ponto se refere ao peso de entrada desses animais nos dois centros de terminação. No centro de terminação em confinamento, os animais poderão entrar com peso maior do que 15 quilos vivo. E no centro de terminação em pastagens cultivadas, os animais poderão entrar em torno de 18 a 20 quilos de peso vivo.
Lembrando que essa diferença na cor da mucosa do olho do animal é observada pelo método FAMACHA.
O FAMACHA é uma tecnologia adotada pela Embrapa para avaliar o grau de contaminação de verminose em ovinos.
E já que estamos falando na saúde dos animais, existe ainda outra vantagem importante na seleção de cordeiros, não é, William?
Exato, Selma. É que a seleção dos cordeiros para a terminação pode reduzir a mortalidade dos animais e o custo dos medicamentos.
E o nosso convidado, Leandro, vai explicar melhor isso pra gente.
Com uma seleção bem feita, você reduz o risco de surtos de algumas doenças que acontecem durante a fase de terminação. São essas doenças infecto-contagiosas, as verminoses e as hemeriosas. Com isso, você reduz drasticamente a utilização de medicamentos para cura dessas doenças.
Obrigado aos convidados Fernando e Leandro e ao Adilson pela entrevista. Agora é hora de música no Prosa Rural.
E a música de hoje também vem da região norte do Ceará, pertinho de Sobral.
É da cidade de Gruaíras que vem o cantor Bernardo Costa com a música Menina, que vamos ouvir agora.
Favas Contadas.
Coragem para te falar o que eu sinto no meu coração. Já não dá pra explicar o motivo da minha paixão. Me perco no tempo, tento te esquecer, mas como fui me apaixonar assim? Já não dá pra esconder, não tá dando pra viver assim. Menina, eu estou apaixonado, menina. Eu não fico mais parado, e por mais que eu disfarço, não consigo te esquecer, menina. Eu estou apaixonado, menina. Eu não fico mais parado, e por mais que eu disfarço, não consigo te esquecer. Uma chance doce pro meu coração. Vem tirar do peito esta dor, pra esta triste solidão. O meu remédio é...
Tá aí, esse foi o Bernardo Costa, cantor cearense, aqui no Prosa Rural.
Bom, agora é hora de conversar com você, produtor rural.
Fala, produtor.
Fala, produtor. De hoje, vamos trazer a experiência do Raimundo Nonato dos Santos, o Ronaldo, de Campos Sales, no Cariri Cearense.
O Ronaldo é um dos produtores participantes do projeto Cordeiro do Cariri, liderado pela Embrapa na região.
Ronaldo e outros produtores do assentamento Acossi resolveram apostar em um centro de terminação coletivo em confinamento com o apoio da Embrapa e entidades parceiras.
O resultado ele conta pra gente agora.
Quando a gente tem um animal passado por um projeto que nem esse da Embrapa, que você leva um animal de boa qualidade, você está levando uma coisa segura para o mercado, né? Isso é uma coisa que é vantajoso para a gente, porque não tem como a pessoa recusar a carne de um cordeiro desse. Além de melhorar o valor desse cordeiro que a gente tem, o rebanho da gente é bem valorizado, porque ele fica nível nacional, né? Porque ele cai muito dentro do conhecimento.
Seu Ronaldo, além de melhorar o valor de venda do cordeiro no mercado, existem outras vantagens de se colocar o animal em um centro de terminação?
As vantagens são muitas, né? Porque com tudo que você pega um cordeiro, tira do pé de uma ovelha, a ovelha rapidinho ela vai adquirir outro, além dela ter uma vida bem razoável a partir de não estar com um cordeiro no pé dela, quando desmama o cordeiro. E depois de você tirar o cordeiro, como você tira um cordeiro jovem, para colocar no centro de terminação, dentro desse período de tempo que eu já falei, um cordeiro está sendo mais do que um carneiro grande sem ser botado no centro de terminação.
Muito obrigada pela entrevista, seu Ronaldo.
E quem está de volta é Fernando Henrique, da Embrapa Caprinos e Ovinos, que fala sobre outro assunto importante para você, amigo produtor.
Pitacos da Hora.
O Fernando fala agora sobre um material que pode facilitar a vida do criador. É o kit de seleção para terminação de cordeiros.
Como é mesmo esse kit, Fernando?
Alguns equipamentos dão uma facilidade maior. Por exemplo, aquelas balanças de mola com capacidade para até 50 quilos, junto com uma corda, você consegue identificar com precisão o peso dos animais. Além disso, o cartão Famacho para facilitar a identificação dos animais que estão com anemia, um alicate brincador e os brincos numerados, e um mata-bicheira para colocar próximo ao brinco depois identificado, evitando problemas durante o período chuvoso, principalmente.
Ok, Fernando, mais uma vez obrigada pela sua participação.
E você, amigo ouvinte, se quiser saber mais sobre a seleção de cordeiros para a terminação, anote aí o telefone da Embrapa Caprinos e Ovinos.
88 é o DDD e o telefone é 3112-7400.
Eu vou repetir o número, hein? 3112-7400. O DDD é 88.
Se preferir, você pode ligar de graça para a equipe do Prosa Rural. É só usar um telefone fixo ou orelhão. Anote aí.
0800-646-1160.
E já que você anotou o número do Prosa Rural, que tal ligar pra gente e ganhar um presente?
É isso mesmo. Os 10 primeiros ouvintes que ligarem para o Prosa Rural vão ganhar um CD e um DVD do Rony Ricardo.
Você conhece essa dupla? Eles já tocaram aqui no Prosa Rural. Eles são de Brasília e já estão há bastante tempo na estrada.
Então, se você quer ganhar o CD e o DVD do Rony e Ricardo ao vivo, 10 anos de história... Ligue pra gente.
Não anotou o número? A gente repete pra você.
0800-646-1160.
Muito obrigada, amigo ouvinte, pela sua audiência. Contamos com sua companhia no nosso próximo encontro, hein?
Um abraço, gente. Até lá.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Plano Brasil Sem Miséria, um esforço conjunto no combate à miséria para o Brasil continuar crescendo. Governo Federal, país rico é país sem pobreza.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Adilson Nóbrega. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Técnica, Hamilton Gontijo. Conteúdo, Embrapa Caprinos e Ovinos. Olá, amigo ouvinte! Eu sou William Galvão e convido você a sintonizar no Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa. No próximo encontro, vamos falar sobre a produção de citros no semiárido nordestino. As informações são da Embrapa Mandioca e Fruticultura, que fica em Cruz das Almas, na Bahia. O pesquisador é Orlando Sampaio Bastos. A região do semiárido tem sido uma ótima opção para a produção de citros, porque atende ao mercado diferenciado. Além disso, nesta região, os pomares não são atacados pelas doenças que existem no Sudeste. Outra vantagem está no sabor das frutas, que devido ao clima da região, são mais adocicadas. Bom, não é? Então já sabe, para mais informações é só ficar ligado no Prosa Rural e na sua emissora predileta.